Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui do 8º Fórum promovido pela Absolo. E nosso destaque agora é a fixação biológica do nitrogênio através do uso da inoculação. Os inoculantes contêm bactérias vivas e, portanto, exigem uma atenção muito grande do produtor na hora de potencializar a produção e a produtividade. Para explicar essa tecnologia para a gente convidou o professor Marco Antônio Nogueira, pesquisador da Embrapa Soja, que também falou sobre esse tema aqui durante o fórum. O Marco, o que é a inoculação e o objetivo dela para a planta e como resultado final para a planta?
Ok, bom, a inoculação, o agricultor brasileiro, principalmente o produtor de soja, já conhece bem, né? É o processo de usar o inoculante, que é uma substância que traz organismos vivos, que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, e essas bactérias são colocadas em contato com as sementes de soja, visando formar aqueles nódulos radiculares, né? Aquelas estruturas nas raízes que vão fornecer o nitrogênio que a planta de soja precisa para o seu desenvolvimento, né? A cultura de soja é uma planta que tem uma alta demanda por nitrogênio, mais de 80 quilos por tonelada de grãos produzidos, que podem ser fornecidos biologicamente por um insumo extremamente barato e altamente sustentável, que é o inoculante contendo as bactérias eficientes para a fixação biológica do nitrogênio.
Essa bactéria é o Bradyrhizobium?
Essa bactéria é o popular, o conhecido Bradyrhizobium, né? E quando usado adequadamente, ele traz um ganho em áreas já tradicionais de cultivo de soja da ordem de 8% de produtividade, em média, né? Agora, a gente pode melhorar esse sistema, né? Mais recentemente, a gente trouxe para o sistema de inoculação da soja uma segunda bactéria, que é o Azospirillum brasilense. Por isso, nós chamamos de co-inoculação, o uso de dois micro-organismos. Então, o Bradyrhizobium vai fixar o nitrogênio que a planta precisa, e o Azospirillum, em conjunto, ele é uma bactéria promotora de crescimento vegetal e tem uma atuação fantástica nas raízes das plantas, né? E o Bradyrhizobium, que fixa o nitrogênio na soja, entra via raízes. Consequentemente, eu tendo um sistema radicular mais desenvolvido, com mais pontos de entrada, eu tenho maior nodulação, eu tenho maior colonização das raízes pelas bactérias fixadoras e, como resultado, eu tenho um ganho de produtividade médio aí da ordem de 16%. Então, se inocular com o Bradyrhizobium já é bom, eu tenho um ganho médio de produtividade da ordem de 8%, co-inocular, melhor ainda, usando o Azospirillum e o Bradyrhizobium juntos, né, levando aí a ganhos médios de produtividade da ordem de 16%. É um resultado muito significativo para o produtor.
Desculpa. Vamos por partes, então. No caso da inoculação, quais são as barreiras hoje, a dificuldade do produtor, enfim, o que ele precisa entender para que o processo funcione efetivamente?
É muito bem lembrado. A gente tem que ter em mente que a gente está trabalhando com organismos vivos, né? As bactérias, para funcionar, para fixar o nitrogênio ou para promover o crescimento, no caso do Azospirillum, precisam estar vivas, né? Então, a gente tem que adotar o que nós chamamos de boas práticas de inoculação, né? Quais seriam essas boas práticas? Sempre pensar que esse organismo, ele tem que se manter viável para cumprir o papel a que ele se propõe, né? Na planta. Então, o transporte desse produto em temperaturas adequadas é muito importante, não pode exceder temperaturas elevadas, ali acima de 30, 32 graus, a bactéria começa a morrer, né? Então, na ordem de transportar, de armazenar, na hora de usar o inoculante, tem que se tomar um cuidado para evitar misturas com produtos químicos para fazer o tratamento de sementes, né? Então, os químicos no tratamento de sementes são aplicados nas sementes, melhor esperar aguardar essas sementes secarem e, numa segunda aplicação, fazer a aplicação dos inoculantes, né? Para não misturar todos juntos no mesmo momento, porque isso dá, na maioria dos casos, uma grande incompatibilidade entre a bactéria e os químicos usados no TS. Uma outra possibilidade é mantenha os químicos no tratamento de semente e faça a inoculação no sulco de semeadura. Ou a inoculação, né? As duas coisas em conjunto. É possível, então, fazer, adaptar uma semeadura e fazer a aplicação do inoculante via líquida, né? No sulco de semeadura, simultaneamente.
Nesse caso da aplicação na semente, quanto tempo em relação à colocação ao tratamento de semente que eu posso já adicionar o Bradyrhizobium?
O ideal é inocular o mais próximo possível do momento da semeadura, né? Muitas vezes o agricultor está na correria e tal, ele diz que não tem tempo para fazer isso e opta por usar os inoculantes especiais, chamados de longa-vida. Mesmo assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com os longa-vidas, né? Porque eles garantem certa longevidade, mas não é muito prudente nem seguro a gente usar esse máximo prazo de longevidade prometido. Por quê? Esses inoculantes, eles foram registrados em condições especiais, por um pacote de químicos A ou B ou C, né? E nessa condição ele pode até dar as garantias lá de sobrevivência. No entanto, na condição real de campo, o produtor usa vários outros produtos nesse tratamento de sementes, cujas interações sobre inoculante nós não conhecemos. E isso muitas vezes tem levado à morte das bactérias, né? Principalmente se as condições de armazenamento em temperaturas elevadas, umidade relativa baixa, acontecer. Então, temperaturas acima de 35 graus começa a matar, 32, 35 graus começa a matar essas bactérias, principalmente na presença de químicos no tratamento de sementes.
Tem uma população ideal, uma quantidade específica de bactérias presentes ali para justificar a eficiência da aplicação?
Muito bem lembrado. Esse número mínimo, a pesquisa tem revelado que no momento da semeadura a gente tem que ter pelo menos de 80 mil a 100 mil células recuperáveis por semente de soja. A gente faz um cálculo para a dose do inoculante, isso para áreas tradicionais de cultivo, né? Fornecer pelo menos 1 milhão e 200 mil células de bradirrhizóbio por semente, para a gente recuperar entre 80 e 100 mil células. Se a gente tem números abaixo disso, a gente já está comprometendo a quantidade mínima de células necessárias para promover uma boa nodulação ou ocupação dos nódulos com as bactérias eficientes em fixar o nitrogênio.
Mas o produtor tem como testar isso na hora de aplicar?
Infelizmente não. Isso é um procedimento que se faz via laboratório e demora pelo menos uma semana ou duas para se fazer essa avaliação. Então, qual que é o mais prudente? É fazer uma inoculação garantida, bem feita, no momento da semeadura, via semente ou via suco de semeadura, para garantir os benefícios que a fixação biológica do nitrogênio pode dar.
E comprar a bactéria de alguém idôneo também, né?
Certamente, isso é uma das primeiras premissas aí do mercado, né? O produto tem que ter registro no Ministério da Agricultura, dentro do prazo de validade, empresa idônea, nada de comprar inoculante pirata por aí que existe, pensando que vai fazer vantagem e ganhar algum retorno com isso. O inoculante é barato, o inoculante brasileiro é produzido por indústrias sérias, fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura e traz uma concentração e pureza dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. Então não vale a pena se aventurar aí achando que vai ganhar vantagem comprando inoculante aí do mercado paralelo sem nenhuma garantia.
Você falou da aplicação na semente, da aplicação no suco. Eu posso fazer uma aplicação complementar, a chamada aplicação foliar, e que benefícios isso pode trazer?
Tá, bom, o bradirrizóbio, a gente recomenda o uso da inoculação complementar apenas em casos que deu errado a inoculação inicial. De repente, eu fiz o tratamento de sementes, apliquei lá o inoculante e vi lá que com 15, 20 dias não tem uma boa nodulação. No máximo, ali entre 15 e 17 dias, dá para tentar socorrer com uma solução, com uma inoculação emergencial via foliar. Mas tem que ter condições climáticas para isso. Eu tenho que estar com solo úmido, eu tenho que aplicar alto volume de calda, eu tenho que colocar altas doses de inoculante, no mínimo 6 doses por hectare, para tentar fazer essa bactéria atingir as raízes. Embora o pessoal fale de inoculação foliar, a bactéria, o bradirrhizóbio, não entra via folha, ele entra via raízes. Então, o solo tem que estar úmido, não pode ter sol, ela ficar exposta ao sol, os raios ultravioleta matam, né? Então, tem que ter uma série de condições ideais para fazer essa aplicação, que é muito melhor você caprichar na inoculação no momento de semeadura e garantir do que tentar correr depois atrás do prejuízo.
Agora você já adiantou para a gente dessa nova fase da aplicação, que é a co-inoculação. Você adiciona ao bradirrizóbio também o azospirilo, uma segunda bactéria. Como é que isso funciona na prática? Os dois podem ser colocados juntos, sem danos, enfim, no dia a dia, como é que vai funcionar?
Bom, as duas bactérias funcionam bem, né? elas combinam bem, por assim dizer. Uma não inibe, não atrapalha a outra. O que a gente tem que observar é a questão de dose, né? O bradirrhizóbio, a gente via sementes ali, no mínimo uma dose para áreas tradicionais, mas posso colocar mais doses, 5, 6 doses, sem problema, via sementes. Desde que a semente suporte o tamanho e volume de cauda, né? Tem essa questão também. Ou aplicar via sucos o bradirrhizóbio, no mínimo 3 doses, né? Via inoculação no suco. Já o azospirilo, ele tem um limite. Nas sementes, apenas uma dose por hectare, via suco de semeaduras, via suco de semeadura, apenas 2 doses por hectare. Caso contrário, o azospirilo pode promover o efeito inverso de inibir crescimento, caso ele seja aplicado numa quantidade excessiva, porque ele é um produtor de hormônio, e hormônio tem uma regulação fina. Se eu passar daquela medida, né, a planta pode responder de maneira contrária.
Agora, qual é a função do azospirino? O que ele faz na planta?
Certo. Ele é um promotor de crescimento. Embora tenha azo no nome, que quer dizer azoto, que quer dizer nitrogênio, né? Ele fixa também um pouquinho de nitrogênio, mas a gente não considera aquilo relevante para o sistema de produção de soja, já que o Bradyrhizobium fixa muito mais. Então, o azospirino ele é um produtor de hormônios vegetais que estimula a ramificação das raízes, né? Aumenta o sistema radicular e aumenta, consequentemente, as portas de entrada para o Bradyrhizobium, formando mais nódulos, né? Promove a nodulação mais cedo, né? Precoce pelo Bradyrhizobium e, consequentemente, maior acúmulo de nitrogênio o mais cedo possível para a cultura.
Isso vai ter reflexo no vigor da planta?
Sem dúvida. Eu costumo comparar uma inoculação bem feita, né, a um processo, a uma poupança. Quanto mais cedo eu começar, mais eu consigo acumular lá para frente. Então, uma inoculação bem feita, no momento de instalação da cultura, dando condições para a bactéria trabalhar o mais cedo possível para a gente, melhor é para ela acumular o nitrogênio que ela precisa para depois usar lá na produção de grãos.
E hoje, o ganho que essa tecnologia traz compensa o custo, o investimento feito?
Não tem dúvida. A gente fez um trabalho com os produtores do Paraná na área passada em 37 unidades de referência. O ganho médio do produtor fazendo a inoculação, comparando com não inocular, foi de R$ 190 por hectare. R$ 160 por hectare. Fazendo a co-inoculação, esse ganho foi para R$ 390 por hectare. Ou seja, o produtor usando a co-inoculação lá investiu por hectare, vamos dizer, de R$ 12 a R$ 15 por hectare. E para ter um retorno ali da ordem de R$ 390 por hectare.
Incremento em produtividade.
Incremento em produtividade. Ganho de produtividade em média aí da ordem de 16%.
Então tá, então vamos repetir os cuidados que o produtor deve ter ao fazer ao utilizar esse tipo de tecnologia, principalmente para se tratar de organismos vivos, né?
Certo. Usar o que nós chamamos de boas práticas de inoculação. Cuidado com temperatura, cuidado com mistura com químicos no tratamento de sementes, transporte e armazenamento, cuide para que não seja armazenado em temperaturas elevadas, né? Isso mata a bactéria. Empresas idôneas, registro no Ministério da Agricultura, dentro do prazo de validade. São esses os cuidados aí que o agricultor deve tomar para conseguir obter os máximos benefícios da fixação biológica do nitrogênio.
Muito bem. Tá aí então para você mais uma dica importante de como incrementar a produtividade, principalmente utilizando a fixação biológica aí de nitrogênio na planta, isso dando mais respiro aí para que a planta cresça saudável, cresça forte e traga como resultado aí uma maior produtividade na sua lavoura. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.